Aumenta o movimento nos aeroportos, rodoviárias e rodovias do Brasil durante as festas de fim de ano e férias.
Motoristas agora vão poder avisar sobre problemas nas rodovias federais, como buracos, usando um aplicativo no celular.
Mais de 770 mil cisternas foram entregues a famílias no semiárido brasileiro nos últimos 4 anos.
Quase 5 milhões de meninas tomaram a vacina contra o HPV, que previne o câncer de colo de útero.
Sexta-feira, 19 de dezembro de 2014.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Nesse período de festas e de férias, os principais aeroportos do país estão operando em esquema especial para garantir a tranquilidade dos passageiros.
Uma das medidas é o aumento do número de funcionários nos terminais.
As festas de fim de ano se aproximam e os brasileiros já encaram os aeroportos mais cheios em todo o país. Nesta sexta-feira, que antecede o Natal, o Aeroporto Internacional de Brasília, por exemplo, vai receber até a meia-noite cerca de 57 mil pessoas, entre embarques, desembarques e conexões, de acordo com a estimativa da empresa que opera a unidade. E no saguão, alguns encaram as filas com paciência, outros reclamam.
Está muito lotado, tem muita gente.
Tentar manter a calma, porque acho que é inevitável. Realmente existe uma aglomeração, muita gente viajando. Eu acho que não tem como você evitar uma fila um pouco maior, você evitar realmente um trânsito um pouco mais intenso, às vezes perto do aeroporto. Eu acho que é normal.
Tem bastante gente ajudando, as informações são bem prestadas, está indo bem.
A expectativa da Secretaria de Aviação Civil para todo o mês de dezembro é que o número de passageiros nos aeroportos brasileiros chegue a quase 20 milhões de pessoas, o que representa um aumento de aproximadamente 7% em relação ao mesmo período do ano passado. Para agilizar o atendimento, aumentar a segurança e o conforto aos passageiros, até 10 de janeiro, os principais aeroportos do Brasil operam em um esquema especial. Somente na Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, o número de agentes nos terminais cresceu 87%. O diretor-presidente da agência, Marcelo Guaranis, explica que os servidores fiscalizam o cumprimento de obrigações por parte das empresas aéreas.
O que nós orientamos sempre é que o passageiro tem um problema com a empresa, tenta resolver com a empresa. Não conseguiu, nos procure já com a reclamação da empresa para a gente poder cobrar da empresa a resolução do problema.
Com o esquema especial de fim de ano, a intenção é que os passageiros cruzem o país com tranquilidade. E Reni Ferreira, de 9 anos, tem mais um pedido.
Que o voo não tenha turbulência, porque da última vez que eu vim, coisa ficou feia.
Para evitar as longas filas nesta época do ano, a Agência Nacional de Aviação Civil recomenda aos passageiros chegar aos terminais 2 horas antes para voos nacionais e 3 para destinos internacionais. Mais informações em www.anac.gov.br. Reportagem Daniela Almeida.
E no fim do ano, as estradas também vão ficando mais movimentadas.
E para diminuir o número de acidentes e de mortes no trânsito, a polícia intensificou a fiscalização.
A Operação Rodovida está nos trechos mais perigosos e vai até o fim de janeiro do ano que vem.
A Operação Integrada Rodovida é baseada em um diagnóstico da Polícia Rodoviária Federal, que detectou 100 trechos mais perigosos das rodovias federais em todo o Brasil. O estudo considera locais como a BR-040, no Distrito Federal, que tem um grande número de acidentes e infrações. O empresário Alexandre Moura passa pelo trecho crítico da BR-040 todos os dias para ir e voltar do trabalho. Nesta quinta-feira, ele foi abordado pela polícia. Com documentos e itens de segurança em dia, Alexandre conta que tomou algumas medidas para evitar acidentes neste fim de ano.
Eu vou fazer a revisão do veículo e, claro, andar dentro das normas, respeitando a velocidade da via. E eu creio que fazendo assim a gente já vai estar contribuindo, né?
O objetivo da Operação Rodovida é reduzir os acidentes e trazer mais segurança para as rodovias. Ações de repressão e também de orientação estão previstas. Quem dá mais detalhes é a Pamela Vieira, da Polícia Rodoviária Federal.
A Operação Rodovida está dentro das medidas estabelecidas para que a gente consiga reduzir em até 50% a quantidade de vítimas decorrentes de acidentes de trânsito até o ano de 2020. É uma operação integrada com o governo federal, governos estaduais, distrital e municipais, com o objetivo de fazer fiscalizações simultâneas em pontos diferentes.
Os esforços da fiscalização são para coibir principalmente o excesso de velocidade, as ultrapassagens proibidas, o não uso de cinto de segurança e capacete e a embriaguez ao volante. A policial Pamela Vieira alerta para o valor das multas às infrações mais praticadas pelos motoristas.
Em novembro, a gente teve alteração dos valores das multas de ultrapassagens indevidas, que são ultrapassagens pela contramão em locais em que não há visibilidade, como aclive, declive, curva e também em acostamentos. Então essas multas hoje são no valor de R$ 957,00. Também foi feita a alteração do valor de multa de forçar a passagem entre veículos, que passou a ser R$ 1.915,00, e em caso de reincidência esses valores dobram. Em caso de utilizar telefone celular, uma multa média, e nós temos aí, sem usar cinto de segurança, R$ 121,00, uma multa grave. Temos também embriaguez, que é R$ 1.915,00, podendo dobrar em caso de reincidência 12 meses também. E dependendo da quantidade de álcool que foi encontrada no teste do etilômetro, a pessoa também vai presa.
As ações de fiscalização começaram no dia 12 de dezembro e vão até o dia 31 de janeiro em todo o país. Depois será feita uma nova operação especial para o Carnaval. Reportagem Carolina Becker.
E falando em rodovias, como está o movimento nas rodoviárias do Brasil para quem decidiu viajar de ônibus?
De acordo com a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, a procura por viagens de ônibus aumenta cerca de 30% nessa época do ano.
Os destinos dos passageiros prestes a embarcar na rodoviária interestadual de Brasília são os mais variados.
Vitória, Vila Velha, Espírito Santo.
Eu estou indo para Belém.
Piauí.
O objetivo quase sempre é o mesmo.
É passar o Natal. Ano novo, curtir a família.
O número de passageiros que viajam de ônibus vem crescendo, aumentou 9% em relação ao ano passado. A pesquisa é do Ministério do Turismo e, segundo o diretor de estudos e pesquisas do Ministério, José Francisco Lopes, aponta ainda que a preferência de quem usa esse tipo de transporte é por viagens mais curtas.
Os brasileiros viajam um tanto quanto mais de ônibus por viajar em curtas distâncias. E também quem decide em última hora paga muito mais caro em avião.
Segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, as festas de fim de ano aumentam a procura por viagens de ônibus em cerca de 30% em todo o Brasil, mas nem todo mundo sabe exatamente os direitos que tem ao comprar a passagem. Por isso que foi lançada uma cartilha para informar melhor o consumidor. Entre as orientações estão as medidas aprovadas por uma resolução neste ano, que deixa os direitos de quem viaja de ônibus parecidos com os de quem viaja de avião. É o caso da validade do bilhete da passagem, que é de um ano. Também a exigência de que as empresas emitam bilhetes nominais para facilitar que o usuário solicite a segunda via do bilhete em caso de roubo ou extravio. E ainda se houver atraso de mais de uma hora, o passageiro pode optar por pedir o dinheiro da passagem de volta ou seguir viagem numa outra transportadora. O superintendente da ANTT, Alexandre Munhões Lopes, explica também onde e como os passageiros de ônibus que se sentirem lesados podem fazer reclamações.
É importante o passageiro saber que qualquer dúvida, qualquer esclarecimento que ele precisa, ele entra em contato com a ANTT por meio da nossa ouvidoria, tem um canal na internet, ou o telefone 166. E nos principais rodoviárias também existem postos da ANTT que tem um atendimento lá da nossa fiscalização que eles podem procurar para uma eventualidade.
Para os passageiros, quanto mais informação, mais fácil fica exigir os direitos.
A pessoa vai ficar sabendo, né? Tudo que pode, o que tem direito, né?
Saber sobre os nossos direitos direitinho. Algumas coisas a gente sabe, outras não, então a gente está por dentro de tudo, né?
A cartilha completa está na página da Agência Nacional de Transportes Terrestres na internet. O endereço é www.antt.gov.br. Reportagem Leandro Alarcon.
E as pessoas que estiverem viajando pelas estradas federais vão poder comunicar em tempo real ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT, os problemas encontrados nas rodovias, como buracos e quedas de barreira.
Tudo isso via um aplicativo desenvolvido para celulares, o DENIT Móvel.
Sem a necessidade de dar um telefonema e nem ser atendido pelo telemarketing, o motorista pode enviar o registro da ocorrência direto ao banco de dados do DENIT.
Segundo o DENIT, com o aplicativo vai ser possível identificar e resolver os problemas nas estradas de forma mais rápida.
O nome do aplicativo é DENIT Móvel. Ele permite que a ocorrência seja feita de forma anônima.
7:11 no horário brasileiro de verão.
Nos últimos 4 anos, mais de 770 mil cisternas foram entregues para famílias que vivem na pobreza e na extrema miséria na região do semiárido brasileiro.
A ação faz parte do programa Água para Todos. Com o resultado, o governo federal superou a meta definida pelo Plano Brasil Sem Miséria, que era de 750 mil cisternas entregues até o final do ano.
O Ministério do Desenvolvimento Social foi responsável pela construção de cerca da metade dessas cisternas, todas feitas de placas de cimento.
O restante foi dividido entre os demais parceiros do programa: o Ministério da Integração Nacional, a Fundação Banco do Brasil e a Fundação Nacional de Saúde, a FUNASA.
Juntos, esses reservatórios têm capacidade de armazenamento de mais de 12 bilhões de litros d'água, usados para beber e na preparação de alimentos.
Só no mês passado foram entregues, em média, quase 700 cisternas por dia, num total de 20.700.
Voz do Brasil.
No Brasil, 97% das meninas de 11 a 13 anos já tomaram a vacina contra o HPV, o papilomavírus humano. Leandro Alarcon tem as informações.
Quase 5 milhões de adolescentes já foram vacinadas contra o HPV só em 2014. No início do ano, o governo iniciou uma campanha com o objetivo de imunizar meninas de 11 a 13 anos contra essa doença, que é responsável por 70% dos casos de câncer do colo do útero. Para o ano que vem, o governo vai focar em meninas de 9 a 11 anos. A vacina fica disponível durante todo o ano nos postos de vacinação.
E é importante lembrar que a primeira dose da vacina sozinha não protege contra o vírus. As meninas devem seguir o cronograma para receber a segunda aplicação.
Desde setembro, a segunda dose já está sendo fornecida pelo SUS. Até agora, 53% das garotas já foram vacinadas novamente.
Quase 90% dos cursos universitários do país avaliados pelo Ministério da Educação apresentaram desempenho satisfatório.
Os resultados referentes ao ano passado foram divulgados essa semana.
Os indicadores de qualidade de 2013 apontam que a educação superior avançou nos últimos anos. Um indicador chamado conceito preliminar de curso é calculado levando em consideração critérios como o desempenho de professores, as notas dos universitários no ENADE, o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, e a infraestrutura da instituição. A maioria dos cursos avaliados apresentou desempenho satisfatório, ou seja, em uma escala de notas que vai de 1 a 5, quase 90% recebeu notas 3, 4 e 5. E a maioria das notas mais altas, os conceitos 4 e 5, foi recebida por cursos de instituições públicas. Para o ministro da Educação, Henrique Paim, a avaliação é importante porque a expansão do ensino superior precisa ser realizada com qualidade e responsabilidade.
Nós estamos com políticas importantes, como a expansão das universidades públicas, o ProUni, o FIES, que, sem dúvida alguma, fez com que nós tivéssemos uma ampliação significativa de matrículas. Mas se nós não tivermos a mesma preocupação com a regulação, nós não vamos estar fazendo uma expansão com qualidade e com responsabilidade.
De 3.328 cursos do Sistema Federal de Ensino, 280 tiveram desempenho insatisfatório e vão sofrer medidas de supervisão. Nesse caso, a instituição deve firmar um protocolo de compromisso com o Ministério da Educação para resolver os problemas. Além disso, não pode aumentar o número de vagas, firmar contrato com o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, ou ainda utilizar o curso como referência para a adesão ao Pronatec, o Programa Nacional Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. Desses cursos com resultado insatisfatório, 80 foram reincidentes e devem sofrer medidas adicionais, como explica a diretora da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior, Marta Abramo.
Elas podem sofrer diversas medidas cautelares. A gente pode reduzir vagas, pode congelar vagas, né? não permitindo que ela amplie vagas. A gente suspende a autonomia para aquelas que têm autonomia, além da suspensão do FIES, em alguns casos do ProUni e do Pronatec.
O conceito preliminar de curso avaliou faculdades das áreas de saúde, ciências agrárias, ambiente e saúde, produção alimentícia, recursos naturais, militar e segurança. Reportagem Carolina Becker.
Voz do Brasil!
Termina no dia 30 de dezembro o prazo para assentados da reforma agrária renegociarem dívidas com o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, PRONAF.
O prazo vale para agricultores em atraso com empréstimos de custeio ou investimento contratados até 31 de dezembro de 2010.
A renegociação autorizada pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário permite quitar a dívida em parcela única com desconto de 80% ou parcelar o pagamento em até 10 meses.
Com a renegociação, os agricultores podem tomar novos créditos do Pronaf.
Mais informações na página do Ministério em www.mda.gov.br.
A presidenta Dilma Rousseff e o vice-presidente Michel Temer foram diplomados nesta quinta-feira pelo Tribunal Superior Eleitoral aqui em Brasília.
A cerimônia de diplomação é feita para oficializar o resultado das eleições antes da posse presidencial.
Ao ser diplomada no TSE, Dilma defendeu a Petrobras, condenou a corrupção e destacou as metas para o próximo mandato.
No discurso de diplomação no Tribunal Superior Eleitoral, a presidenta Dilma Rousseff citou as investigações da Polícia Federal sobre os possíveis desvios de recursos na Petrobras. A presidenta disse que a administração da empresa já estava passando por um processo de aperfeiçoamento e que o governo está determinado a implantar na estatal uma estrutura de direção e controle mais eficiente. Dilma também disse que o governo está enfrentando a situação sem medo e que a meta é não prejudicar a Petrobras.
Temos que apurar com rigor tudo de errado que foi feito. Temos principalmente de criar mecanismos que evitem fatos como esses possam novamente se repetir. O saudável empenho de justiça deve também nos permitir reconhecer que a Petrobras é a empresa mais estratégica para o Brasil e que a que mais contrata e investe no país. Temos que saber apurar e saber punir, sem enfraquecer a Petrobras, sem diminuir a sua importância para o presente e para o futuro. Temos que continuar apostando na melhoria da governança da Petrobras, no modelo de partilha para o pessoal e na vitoriosa política de conteúdo local. Temos que continuar acreditando na mais brasileira das nossas empresas.
A presidenta Dilma também defendeu uma reforma política para combater a corrupção, mas disse que é necessária a participação de toda a sociedade nesta luta.
Chegou a hora de firmarmos um grande pacto nacional contra a corrupção, envolvendo todos os setores da sociedade, todas as esferas de governo. Esse pacto vai desaguar na grande reforma política que o Brasil precisa promover a partir do próximo ano.
Na cerimônia de diplomação, Dilma Rousseff reafirmou ainda compromissos assumidos durante a campanha eleitoral.
O que mais quero oferecer ao meu país é o aperfeiçoamento do que estamos fazendo e a implantação de novos projetos, de novas ideias e novas atitudes que possam fazer o Brasil avançar ainda mais.
A presidenta Dilma anunciou que no discurso de posse, no dia 1º de janeiro, vai detalhar as medidas que o governo vai tomar para garantir mais crescimento, desenvolvimento econômico e progresso social. Reportagem Ricardo Carandina.
E no dia 1º de janeiro, acompanhe a cobertura completa da posse da presidenta Dilma na TV NBR, a partir das 8 horas da manhã.
Você pode participar também enviando comentários, fotos e vídeos pelas redes sociais, facebook.com/tvnbr e twitter.com/tvnbr.
7h20 no horário brasileiro de verão.
Os brasileiros estão passando mais tempo conectados à internet do que na frente da televisão.
E dentre as várias formas oficiais do governo federal se comunicar com o cidadão, a mais conhecida é o programa de rádio A Voz do Brasil.
Os dados são da segunda pesquisa brasileira de mídia, feita pela Secretaria de Comunicação da Presidência da República e divulgada hoje.
O brasileiro já passa mais tempo navegando na internet que assistindo televisão. São 5 horas por dia conectado. Mesmo assim, a TV continua sendo o veículo mais usado na hora de se informar. As conclusões são da Pesquisa Brasileira de Mídia 2015, divulgada nesta sexta-feira. Segundo o levantamento, 95% dos entrevistados afirmam ver TV, sendo que 7 em cada 10 assistem todo dia. As mulheres e as pessoas com mais de 65 anos são os que passam mais tempo em frente à telinha, e o aparelho fica mais horas ligado na casa de quem tem até a quarta série. O rádio vem em segundo lugar na preferência dos brasileiros na hora de se informar. A pesquisa ainda revela que praticamente metade dos brasileiros acessa a internet, e o uso do celular para navegar na rede já compete com o uso de computadores. Entre os veículos de comunicação, o que tem mais confiança do brasileiro é o jornal. Os dados da pesquisa vão ser usados para nortear a política de comunicação do governo, segundo o ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Thomas Trauman.
A função principal dessa pesquisa é ajudar na nossa decisão de publicidade. Nós vamos fechar esse ano com algo como 14, 15% em internet, que já é um crescimento muito grande em relação a 2013.
Ainda de acordo com a pesquisa, A Voz do Brasil é o programa mais conhecido entre as formas oficiais de comunicação do governo federal, e o conteúdo é bem avaliado por quem ouve. 45% consideram o programa ótimo ou bom, e 3 em cada 10 entrevistados costumam ouvir A Voz do Brasil pelo menos uma vez por semana. A NBR TV do governo federal também foi avaliada. 15% dos entrevistados dizem conhecer o canal estatal. Quanto à comunicação oficial do governo na internet, o Portal Brasil é o mais conhecido, seguido pelo site do Palácio do Planalto e pelo blog do Planalto. A TV Brasil, emissora pública gerida pela Empresa Brasil de Comunicação, a EBC, é conhecida por 31% dos entrevistados. Foram ouvidas 18 mil pessoas entre os dias 5 e 22 de novembro em todos os estados e no Distrito Federal. Reportagem Luana Karen.
A pesquisa completa está em www.brasil.gov.br.
Divulgada hoje pelo IBGE, a pesquisa mensal de emprego de novembro. A taxa de desocupação do mês foi de 4,8% nas 6 regiões metropolitanas pesquisadas.
Significa que de cada 20 pessoas da população economicamente ativa, 19 estavam trabalhando nesse período.
É a segunda menor taxa para o mês de novembro dos últimos 12 anos.
O resultado ficou estável em relação ao mês anterior e também ao mesmo mês do ano passado, como explica Adriana Beringhi, da a Coordenação de Trabalho e Rendimento do IBGE.
Dado de novembro de 2014 para a taxa de desocupação, ele mostra uma estabilidade, ou seja, frente ao que foi registrado em outubro, essa taxa não variou, como também não houve uma variação importante frente ao novembro de 2013.
A pesquisa mensal de emprego de novembro pode ser acessada em www.ibge.gov.br.
Voz do Brasil!
Prorrogado até o dia 12 de janeiro, o prazo para preenchimento do questionário da Pesquisa Anual de Museus de 2014.
O objetivo do estudo é traçar um diagnóstico detalhado do setor de museus do país, com dados, por exemplo, sobre acessibilidade, acervo, gestão de pessoas e orçamento.
Nesses 8 anos, mais de 3.400 instituições já foram mapeadas em todo o Brasil.
Mais informações em www.museus.gov.br.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Aumenta o movimento nos aeroportos, rodoviárias e rodovias do Brasil durante as festas de fim de ano e férias.
Motoristas agora vão poder avisar sobre problemas nas rodovias federais, como buracos, usando um aplicativo no celular.
Mais de 770 mil cisternas foram entregues a famílias no semiárido brasileiro nos últimos 4 anos.
Quase 5 milhões de meninas tomaram a vacina contra o HPV, que previne o câncer de colo de útero.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República.
Produção EPC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite, bom fim de semana.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite a todos, bom fim de semana e até segunda.
Voz do Brasil.